desta feita para a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que é sempre um gosto rever, agradecer a disponibilidade para estar connosco hoje e está na sequência da aprovação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PAN para a audição relativamente a um processo disciplinar aberto pela autoridade tributária a um seu funcionário para participar no movimento cultural Terra da Miranda e também outro requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD que decide sobre a mesma matéria. Nos termos do nosso regulamento, cumpre ao primeiro dos grupos parlamentares requerentes iniciar a audição. Recordo os termos em que a mesma decorre. A cada grupo parlamentar estão atribuídos até 5 minutos para colocar as suas questões. O Sr. Secretário de Estado disporá indicativamente do mesmo tempo para responder a cada um dos grupos parlamentares. Uma segunda ronda de 3 minutos, sendo que, diferentemente da primeira, a resposta será conjunta, ou seja, darei a palavra ao Sr. Secretário de Estado depois de todos os grupos parlamentares formularem as suas perguntas e, regimentalmente, para quem eventualmente nela se inscreva, uma terceira ronda atribuída individualmente a cada senhor ou senhor deputado, 2 minutos, em que o tempo de resposta corresponderá ao somatório dos tempos gastos por aqueles que se nela inscreverem nessa ronda. E assim sendo, reiterando a todos os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, para colocar as suas questões. Sr. Deputado, faça a palavra, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. O PAN chamou aqui devido à informação de que a autoridade tributária teria aberto, na sequência de uma participação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, um inquérito para apuramento de eventual violação dos deveres de exclusividade do seu funcionário Dr. José Maria Pires por participar no movimento cultural Terra de Miranda, associação que, relembre-se, foi quem alertou o Estado para o planeamento fiscal agressivo na venda das concessões das barragens transmontanas da EDP à Engie. A senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária disse-nos aqui que este inquérito foi aberto devido ao envio pelo Ministério das Finanças da carta aberta que o Movimento Terra de Miranda elaborou a pedido do Ministério do Ambiente. O problema é que há aqui uma contradição, porque na comunicação social fontes oficiais do Ministério das Finanças falavam em participação do Ministério dirigida à Autoridade Tributária por eventuais violações do Código de Conduta dos Funcionários da Autoridade Tributária por este funcionário. Independentemente das contradições que existem, para o PAN já é claro que esta postura, patrocinada em primeira linha pelo Governo, traz o risco de se instalar na administração pública, no geral e na autoridade tributária em particular, uma cultura do medo, de participação no associativismo e na defesa do interesse público, algo inadmissível numa democracia saudável. Esta prática afronta o direito de participação na vida pública e a liberdade de associação consagradas na Constituição, bem como o disposto na linha A, do número 1, do artigo 72 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que afirma que é proibido ao empregador público opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como aplicar-lhe sanções disciplinares ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício. Acima de tudo, esta postura não se coaduna com um Governo que propala aos sete ventos que está comprometido e empenhado na concretização no nosso país dos princípios gerais de proteção do denunciante, que decorrem do direito da União Europeia. Senhor Secretário de Estado, esta situação é grave, tem muitas contradições e interrogações que têm urgentemente de ser esclarecidas a bem do Estado de Direito Democrático. Em primeiro lugar, é importante perceber quem diz a verdade. Se a autoridade tributária que diz que não houve nenhuma participação do Ministério das Finanças, ou se o próprio Governo que assumiu que fez essa participação, seja pelas respostas que deu à comunicação social, seja pela reação do próprio Ministério do Ambiente, que pediu que o Ministério das Finanças travasse o processo e pedisse desculpa. Afinal, quem tem razão nisto tudo? Houve ou não participação do Ministério das Finanças e orientação para a abertura do inquérito? Em segundo lugar, caso de facto o Ministério das Finanças tenha exigido a abertura do inquérito, Por que razão é que o fez? Foi para tentar condicionar e retaliar a ação cívica do movimento Terra de Miranda? Em terceiro lugar, por que razão enviou o Governo a carta aberta do movimento e entregue ao Ministério do Ambiente para a Autoridade Tributária? Em quarto lugar, pode assegurar-nos que não vamos ver outros inquéritos ou investigações ad hominem contra outros membros do movimento Terra de Miranda? Por fim, vai ou não atender ao pedido do Ministério do Ambiente no sentido de encerrar este processo e de pedir desculpa ao Dr. José Maria Pires e ao movimento Terra de Miranda por este lamentável acto persecutório? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva, desde logo por ter cometido do tempo que lhe estava atribuído. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, também do Sr. Espaço Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Sr. Deputado Nelson Silva, começo por saudar a sua entrada no Parlamento e desejar-lhe, naturalmente, as maiores felicidades e bom trabalho nas comissões em que participa. Em segundo lugar, Sr. Deputado, queria dizer-lhe o seguinte, que é factual, não é uma questão de opinião. Em nenhum momento o Sr. Deputado pode afirmar que o Ministério das Finanças fez qualquer participação disciplinar, porque não fez nenhuma participação disciplinar. Nem no comunicado que foi enviado às redações, na altura em que ficou muito claro que o Secretário de Estado não conhecia a existência do inquérito, ficou a conhecê-lo naquele momento e nem sequer é um inquérito disciplinar, é um inquérito. E também lhe quero dizer que o Ministério das Finanças remeteu esse documento para a Autoridade Tributária para análise do enquadramento tributário, conforme aliás consta da documentação que os senhores deputados têm distribuído. Aliás, o que seria estranho era não o fazer. Agora, vamos aqui por partes, que é para que este tema fique muito claro e não haja dúvidas para rigorosamente ninguém. Os direitos de participação cívica, política e social são um direito fundamental que conseguimos com o 25 de Abril de 1974. E é um direito fundamental que se sobrepõe a muitos outros direitos. E por isso, e diria quase todos os direitos, não se sobrepõe seguramente ao direito à vida, mas é um direito fundamental. E portanto, não haja a menor dúvida que qualquer cidadão português não tem só o direito, tem mesmo o dever de participação política, de participação cívica, de participação social. E ninguém pode ser nem prejudicado, nem beneficiado em função dessa mesma participação. E, portanto, todos os cidadãos, incluindo os trabalhadores da Autoridade Tributária, têm o direito inalienável à sua participação política, cívica, social, à sua opinião. E isso acho que deve ser bastante claro para todos. Há profissões que têm uma sensibilidade, como naturalmente os trabalhadores de impostos têm, mas isso remete para aquilo que é a autorregulação que todos têm e que todos nós temos. Os senhores deputados também têm essa autorregulação. Qualquer titular de cargo político sabe a diferença entre incompatibilidade e um impedimento. Uma incompatibilidade é algo que é uma ação que não pode ser feita ao mesmo tempo que uma função que não pode ser desempenhada ao mesmo tempo que outra. O impedimento é algo que surge na decorrência de uma atividade que se exerceu de forma livre. Mas isso é outra discussão. E, portanto, não pode haver, ninguém se pode sentir intimidado, ninguém se deve sentir intimidado, nem deve haver nenhuma limitação ao exercício de atividade cívica por parte de quem quer que seja. Sendo que nós temos todos a confiança na capacidade de autorregulação que qualquer funcionário público tenha em função das funções que desempenha e também do bom senso que os dirigentes têm naquilo que é a sua obrigação também de avaliação do quadro legal que existe e de como é que ele é cumprido. Portanto, Sr. Deputado, para finalizar esta esta questão. O Ministério das Finanças não fez nenhuma participação disciplinar, não, aliás, não tinha sequer que o fazer. O Ministério das Finanças remeteu o documento, que é uma nota jurídica, que é um contributo para análise jurídico-tributária, aliás, no âmbito daquilo que era uma análise que já vinha a ser feita num artigo da Lei do Orçamento de Estado, que foi aprovada, aliás, por iniciativa do PSD e que tinha ali um conjunto de temas da área fiscal que eram necessários ver. E por isso foi isso que foi feito, nada mais do que isso, e reafirmando aqui esse total comprometimento com aquilo que são os direitos, liberdades e garantias, e este direito fundamental, que é o direito de participação política, cívica e social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, e agradecer-lhe a sua presença. E como eu não tenho como hábito fazer destas audições ignorar o que se vai dizendo nos diferentes momentos das referidas audições, registo para já sobre este tema as declarações que foram aqui feitas pela senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e agora as declarações feitas pelo seu Secretário de Estado. E, portanto, parece-me que será... Porque e, aliás, confrontando-as e com os documentos que esta mesma Comissão de Orçamento e Finanças tem em seu poder, que foram requeridos e que já foram remetidos, parece-nos que a nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não nos oferece dúvidas sobre o enquadramento em que foi enviado à Autoridade Tributária o documento produzido pela Associação de Terras de Miranda e os fins a que se destinava, e por isso e também não nos ficou dúvidas sobre, digamos, quem autoria, ou seja, a decisão sobre a abertura daquele inquérito, e não estou agora sequer com isso a fazer nenhum juízo sobre a sua oportunidade, mas aquilo que foi assumido pelo Sr. Diretor-Geral da Autoridade Tributária. E sobre esta matéria, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as matérias estão relativamente claras e, portanto, não nos oferece questões, e não é sobre essa matéria que eu iria colocar questões ao Sr. Secretário de Estado, porque acho que temos que ter uma percepção daquilo que nos é dito, daquilo que nos é posto à consideração e consulta, e isso, o corolário normal das coisas e da percepção. Também não vou entrar na discussão agora sobre a questão de fundo, a questão propriamente, porque também não é este o assunto que está em causa, que tem a ver, obviamente, com a questão das barragens da EDP, não é esse o tema hoje desta nossa audição. A audição visava precisamente e visa precisamente esclarecer o enquadramento dos respectivos requerimentos, e é nesse quadro que me coloco, porque houve uma preocupação que relativamente assaltou. Foi transversal e houve, digamos, um certo consenso até na generalidade dos grupos parlamentares, porque podíamos estar aqui numa linha com uma fronteira relativamente ténue, digamos, entre aquilo que são as responsabilidades, o exercício das funções, os deveres a que o funcionário está adstrito, e depois e a leitura que, de alguma forma, a sua responsa, quem tem a direção disciplinar e, portanto, funcional a seu cargo, poderia fazer sobre os limites do exercício e do exercício daquilo que são os direitos, liberdades e garantias do cidadão e a sua plenitude desse exercício. E, por isso, as declarações do Secretário de Estado vão também no sentido de nos descansar, digamos assim, porque não seria para nós admissível, nem que, de alguma maneira sustentável, que pudesse haver uma leitura de que um indivíduo, por ser funcionário público ou por qualquer outro cidadão, podia estar condicionado nos seus exercícios de cidadania em função das funções que desempenha. É evidente que as funções que desempenha têm um quadro normativo que o enquadra, e portanto, aqui, como já apelos a matérias como a autorregulação e a responsabilidade, já são feitos e, aliás, penso que são comuns aos agentes da administração pública. Isso desta matéria. Portanto, mas aqui queria deixar a nota essencial que para o Partido Socialista é determinante, é que tem que ficar claro, e penso, desta discussão que está aqui a existir, e até se por acaso houvesse alguma dúvida sobre que o enquadramento legislativo podia, neste momento, ter, permitir leituras que cerceavam esse mesmo direito, pois estaríamos no momento certo e no sítio certo, que é a Assembleia da, República, para tratar dessa questão, porque no, para nós não é admissível, que de alguma maneira se possa entender que direitos, liberdades e garantias possam ser cerceados e condicionar o exercício desses mesmos direitos. Por isso, o comentário final, o comentário que pedi ao Sr. Secretário de Estado, é que de alguma maneira sobre esta matéria, em complemento daquilo que nos já foi dito, que já aqui nos disse, pudesse de alguma forma também expressar e deixar claro qual é o entendimento que o Ministério das Finanças, neste caso concreto a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, tem e, particularmente, se descortina algum constrangimento ou alguma possibilidade de que num ordenamento jurídico existente possa, seja suscetível de permitir interpretações que condicionam o exercício desses mesmos direitos. Para já isto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Permita-me só usar 30 segundos do tempo da resposta para poder complementar a resposta ao Sr. Deputado Nelson Silva, que já não está no plenário, mas de qualquer forma tenho a certeza que acompanhará de outra forma a resposta. Eu pedi para me reencaminharem o comunicado de imprensa que foi enviado na altura e ele não diz aquilo que o Sr. Deputado diz que disse, portanto eu vou fazer chegar também, mas o comunicado de imprensa diz, o Ministério das Finanças esclarece que não tinha nem tinha de ter conhecimento do processo de inquérito instaurado pela Autoridade Tributária a um trabalhador da AT no âmbito da autonomia de competências próprias deste organismo da administração direta do Estado. Questionada a AT pelo Ministério das Finanças no âmbito das alegações hoje preferidas pelo líder do PSD, a AT esclareceu o seguinte, pois esclarecimento da AT. 1. A Autoridade Tributária Aduaneira recebeu do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em 16 de dezembro, uma comunicação com documentos oriundos da Casa Civil do Presidente da República, em que haviam sido dirigidos ao Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro. Desses documentos constava um parecer, alegadamente elaborado por um trabalhador da AT, integrante do movimento Terras de Miranda. Em face disto, em 21/1, foi determinada a instalação de um processo de inquérito, tendo em vista o esclarecimento de indícios sobre a existência do referido parecer. E a confirmar-se as circunstâncias em que poderá ter sido emitido parecer jurídico sobre a matéria tributária por trabalhador da AT. Acresce ainda, depois a AT fala do Código de Conduta, do Estatuto Pessoal de Dirigente Público e depois no final, o Ministério das Finanças, esclarece ainda que a comunicação enviada pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais se refere à nota jurídica do movimento de Terras de Miranda remetida por este Gabinete a 16 de dezembro. Foi isto que foi comunicado e é este que é o comunicado oficial do Ministério das Finanças. Penso que, aliás, esses comunicados são públicos e estão no portal do Governo, tenho ideia disso. De qualquer forma, Sr. Deputado Fernando Anastácio, os comentários que aqui fez, permitem-me reafirmar um ponto que já fiz na primeira resposta e que acho que é a minha responsabilidade fazê-lo. Eu pelo menos interpreto desta maneira a responsabilidade que tenho. Eu tenho sobre a minha tutela a Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária é um organismo da administração pública direta do Estado que tem uma missão, que é uma missão muito relevante, não só de cobrança, de liquidação de impostos, de inspeção tributária. É um serviço de âmbito nacional que tem cerca de 11 mil trabalhadores, tem uma estrutura fortemente hierarquizada exatamente para garantir a uniformização da atividade no terreno e tem necessariamente uma autonomia do ponto de vista do poder político no que diz respeito aos enquadramentos das liquidações que faz e das inspeções que faz. E mesmo do ponto de vista dos enquadramentos tributários, a tutela política intervém em duas matérias, ou dá orientações específicas sobre a forma como deve ser interpretado determinado preceito legal, ou então sanciona, muitas vezes, entendimentos que é solicitado por parte da Autoridade Tributária. Agora, há uma total separação entre aquilo que é a dimensão da administração tributária e aquilo que é a dimensão da política fiscal. E aquilo que me compete é garantir que as regras do Estado de Direito funcionam também na autoridade tributária, porque não é uma ilha. E aquilo que me parece, que é o meu entendimento, e acho que é o entendimento de todos, acho que ninguém não partilha deste entendimento, é que a participação política, cívica e social dos trabalhadores da autoridade tributária não está limitada. É um direito fundamental que decorre da Constituição. Outra questão distinta é se essas atividades podem depois condicionar ou ser incompatíveis com a atividade que decorre da missão. Mas isso são as questões das incompatibilidades e impedimentos que não são exclusivas da autoridade tributária. Eu, aliás, até vou adiantar mais sobre este tema, que é para que também não fique nenhuma dúvida sobre isto. O que seria estranho na participação política, cívica, social dos trabalhadores da AT é que eles não falassem de impostos. Isso é que seria estranho. Agora, naturalmente, que, e é essa a expectativa, que não, o Secretário de Estado tem que ter essa expectativa e tem que ter essa percepção de que é assim na realidade. E a expectativa dos cidadãos em geral deve ser essa, que é todos os funcionários públicos, incluindo os funcionários da autoridade tributária, têm uma noção de autorregulação relativamente àquilo que são as suas atividades, evidentemente, e os dirigentes da autoridade tributária têm o bom senso na forma como devem aplicar e enquadrar as situações dentro do quadro legal. Acho que é isso que deve ser e não deve haver dúvida nenhuma sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe que nós, quando todos nós, permanentemente na vida pública, apelamos à participação cívica dos cidadãos e ficamos muito preocupados com a ausência de participação, aquela coisa que dizemos todos nós em momentos aqui no Parlamento, nas campanhas eleitorais e por aí fora, mas depois a democracia plena não existe quando há aqui uma percepção de que há uma perseguição a alguém que tem uma participação cívica. É isso que estamos aqui a ver hoje, Sr. Estado. Deixe-me dizer-lhe que as suas explicações para nós, para já, ainda não são convincentes. Mas vou colocar-lhe as questões e depois poderá responder e veremos. Disse aqui também que, aliás, nós recebemos essa informação, que foi comunicado pelo seu gabinete à senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, temos aqui a informação que foi enviada aos serviços, conforme combinado, segue anexo à referida nota. Nota jurídica, isto foi 29 de dezembro de 2020, às 16h51 e 39 segundos. A senhora Diretora-Geral, imediatamente, isto foi, deixe-me dizer que horas é que foi isto, foi logo a seguir, foi duas horas depois, portanto, às 18h53, muito rapidamente, em cima até tem o título, digamos, do mail que enviou para os serviços, análise em sede disciplinar, nota jurídica MCTM. A rapidez com que isto aconteceu, em duas horas, toma-se uma decisão para avançar com o processo disciplinar. Isto é uma coisa absolutamente fantástica, eu não sabia que a autoridade tributária funcionava tão rapidamente nas questões, neste tipo de questões, noutras não será tanto assim. A pergunta que eu lhe quero colocar, Sr. Secretário de Estado, é muito simples. Conforme combinado, o quê? O que é que foi combinado previamente com a senhora Diretora-Geral? Eu não sei, aqui não está explicitado. O que lhe digo é que a informação que recebemos do Sr. Presidente da República, do envio, digamos, de toda a documentação pelo Governo, é clarinha como a água, não oferece nenhuma dúvida, não é? Digamos, é um processo normal, um protocolo normal. Que é enviada pelo seu gabinete, francamente, tenho aqui muitas dúvidas sobre isto, gostava que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse o que está aqui em causa. Uma outra questão, Sr. Secretário de Estado, é que o senhor, no dia 28 de dezembro de 2020, como sabe, como se lembrará, foi emenda de Douro com o Sr. Ministro do Ambiente. Ninguém percebeu, na altura, sinceramente, a razão da sua presença. Não é normal. O Sr. Secretário de Estado fiscais e visitar as barragens ou falar com a população, não é normal. Eu não sei que tenha ido lá para apoiar aquilo que foi, digamos, o discurso público e a afirmação pública do Sr. Ministro do Ambiente, que foi dizer que não era devido rigorosamente nada, nem IMI, nem imposto de selo, nem IMT, não, nada era devido. A pergunta que eu lhe coloco é mesmo essa. O Sr. Estado, na altura, foi lá para apoiar as declarações. Isso é importante percebermos qual é a sua posição nesta matéria. Portanto, no dia 29 de dezembro, como já aqui referi, imediatamente logo, no dia seguinte à sua ida a Miranda do Douro, o seu gabinete enviou esta informação. Eu gostava que explicitasse se foi só esta informação ou se há uma outra informação que faz referência, digamos, à matéria disciplinar. E vou-lhe dar aqui uma nota que, de acordo com o que já é público, conforme combinado, envio a nota jurídica para análise da matéria disciplinar. Isto saiu do seu gabinete ou não saiu? Vou-lhe perguntar, é uma questão clara, direta, gostava de lhe colocar isto. Eu gostava que isto fosse muito, muito bem explicitado. Como deve imaginar, Sr. Secretário de Estado, esta questão do conforme combinado ou haver referência em matéria disciplinar surge, vindo do gabinete do Governo, do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, surge como uma ordem da tutela, quer dizer, quando o Governo se chega à Direção-Geral da Autoridade Tributária, uma informação nesse sentido, é uma ordem, quer dizer, evidentemente que o que se percebe é isto. Eu gostava que se confirmasse se foi essa a sua intenção. Eu gostava que nos dissesse aqui olhos nos olhos aos portugueses e ao Parlamento, se foi essa a sua intenção, se teve essa intencionalidade, se houve previamente uma conversa prévia com a Senhora Direção-Geral da Autoridade Tributária e se assim foi ou não foi. Portanto, a questão do que estava combinado, não percebo rigorosamente o que estava combinado previamente. Essa é uma coisa muito importante, porque estava combinada, porque é relevante, eu gostava que aqui explicasse. O Sr. Secretário de Estado, neste despacho da, digamos, da própria, a pergunta que eu lhe coloco também, é da própria, do seu gabinete ou da própria autoridade tributária, se não há aqui uma atitude persecutória, uma atitude de amordaçar um funcionário que participa civicamente, se está confortável. A resposta que já nos deu foi que não passou por si. Muito bem. Muito bem, não. Percebo a sua resposta. Vamos ver se é assim. Agora, o que quero que nos diga é se sente muito confortável com uma atitude destas perante uma nota que vem do movimento. Não é? E o movimento alerta para uma questão grave que pode acontecer, que é alerta para a possibilidade do Estado não pagar, não receber os impostos. Eu nunca vi o Estado de Assuntos Fiscais preocupado ao contrário, quer dizer, então se há lugar ao pagamento de impostos, vamos verificar se há lugar ao pagamento de impostos. Não vamos fazer com que não haja pagamento de impostos. Nunca tinha visto, mas é uma novidade também que está aqui a acontecer. Portanto, eu gostava que também nos dissesse se não entende que este tipo de decisão tomada para a autoridade tributária em relação a um membro do movimento cívico não funciona como uma ação de coação sobre os funcionários da autoridade tributária, nomeadamente em matéria, digamos, do que estamos aqui a falar, que é a avaliação se há lugar ou não ao pagamento de impostos por parte da EDP. Quer dizer, evidentemente perceberá que se há uma ação por parte da autoridade tributária é para dar aqui uma indicação clara a todos os funcionários de que têm que ter muito, termino já, Sr. Presidente, que terão que ter cuidado, porque há aqui uma questão muito, muito grave, e cuidado com o que vão dizer, porque estão muito condicionados. Isto para nós é muito grave, é de uma gravidade extrema, não tem a ver com a forma como nós defendemos como deve funcionar o Estado democrático e uma democracia plena, em que tanto se fala hoje, nos 50 anos do 25 de Abril. Há aqui uma necessidade de esclarecer se o Estado se comporta como se deve comportar ou se não se deve comportar. Não é o Estado, de sentido geral, se o Governo se comporta como se deve comportar e, particularmente, a sua Secretaria de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais. Faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Afonso Oliveira, muito obrigado pelas questões. Sr. Deputado, eu acho que é muito importante nós termos rigor na forma como colocamos as questões. O Sr. Deputado colocou as questões, mas fez afirmações que não são rigorosas. Eu vou ser clara na resposta e eu tenho a certeza que o Sr. Deputado quer um esclarecimento, não tem um prejuízo sobre o tema. Primeiro ponto. O meu gabinete enviou no dia 16 de dezembro, aliás está na posse, que foi enviado, está na posse da Comissão, do Presidente, um e-mail a 16 de dezembro, às 11h18, para o gabinete da Sra. Diretora-Geral, com conhecimento a vários subdiretores-gerais de várias áreas dos impostos, com o assunto OE 2021, proposta 1255C, conhece, uma proposta do PSD, portanto já vem na sequência de várias apoio técnico de enquadramento relativamente àquelas matérias, e dirige-se ao gabinete, remete o documento contendo nota jurídica do tema das barragens, sobre o qual agradecíamos a vossa análise. Isto foi enviado no dia 16 de dezembro e levou depois a uma resposta do enquadramento técnico-jurídico do mesmo. Tal como já aqui foi afirmado pela Diretora-Geral da Autoridade Tributária, a Diretora-Geral da Autoridade Tributária pediu ao meu gabinete que lhe enviássemos novamente a mesma nota, o mesmo documento. E, portanto, eu vou ler. O chefe de gabinete enviou à senhora diretora-geral a dizer, conforme combinado, segue anexa a referida nota. Ponto final. Não diz rigorosamente mais nada. O que foi combinado foi o envio do documento a pedido da senhora diretora-geral. Segunda questão. Senhor deputado, agradeço-lhe a questão sobre porque é que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi no dia 28 de dezembro a Miranda do Douro. No dia 28 de dezembro foi iniciado os trabalhos de um grupo que foi designado pelo Ministro do Ambiente, pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e penso que pela Ministra da Administração Pública naquela componente das autarquias locais. Esse grupo de trabalho foi dinamizado e coordenado pelo Ministério do Ambiente, onde nós participámos, quer através de uma pessoa do meu gabinete, quer através da indicação de uma pessoa da Autoridade Tributária. E nesse dia foi feito o lançamento desse movimento. Eu participei nessa reunião com os senhores autarcas e aquilo, a única declaração pública que tenho sobre essa matéria é com os senhores autarcas e aqui na Assembleia da República, e não é sequer para expressar a opinião do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é para enquadrar dentro do dever de lealdade institucional que tenho, enquadrar qual era o entendimento da Autoridade Tributária vigente, não sobre operações, porque nunca nos pronunciamos sobre operações que ainda para mais desconhecemos, mas sobre uma questão em particular, que tinha a ver com a norma do Orçamento de Estado que estava aprovada e com a existência ou não de receitas em sede de impostos municipais e qual era o entendimento vigente que a Autoridade Tributária fez. E é esse enquadramento que eu, repito, por lealdade institucional, fiz junto dos senhores autarcas, ouvindo as opiniões dos vários senhores autarcas que estavam presentes, e também fiz esse mesmo enquadramento aqui às senhoras e aos senhores deputados, repito, não a veicular uma opinião do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas a enquadrar aquilo que era e é o entendimento vigente na Autoridade Tributária, sem me pronunciar sobre o mesmo, porque, aliás, é um entendimento que não mereceu sancionamento do Governo, que não foi solicitado. Agora, aquilo que concordo consigo, Sr. Deputado, e acho que o Sr. Deputado não deve ter nenhuma dúvida sobre isso, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem a preocupação de arrecadar todos os impostos que são devidos por pequenos ou grandes contribuintes, todos. E eu tenho que assegurar as condições para que a Autoridade Tributária o faça, quer em sede de liquidação de imposto, quer em sede de procedimento inspectivo. E não tenho a mínima dúvida que a minha ação política é nesse sentido. Já lá vão 4 anos que tenho estas funções e é assim que tenho atuado. Portanto, eu quero dizer, em relação à última questão, de forma muito clara, o seguinte. Eu não quero que nenhum trabalhador da Autoridade Tributária se sinta condicionado na sua ação política, cívica ou social. Não tem nenhuma limitação para a sua atividade. Se da sua atividade surgirem ou incompatibilidades ou impedimentos relativamente àquilo que é a sua matéria de missão, volto a repetir aquilo que disse. Confio na autorregulação dos próprios trabalhadores para prevenirem isso e sublinho no bom senso dos dirigentes na forma como aplicam o enquadramento legal que existe. Porque se nós não nos situarmos apenas nesta questão em particular, mas pensarmos que, e peço desculpa, Sr. Presidente, termino já, que numa organização, como eu disse, de caráter nacional, com cerca de 11 mil trabalhadores, há uma multiplicidade de situações que se colocam, numa estrutura hierarquizada, há uma responsabilidade dos dirigentes na forma como devem enquadrar estas questões. Portanto, agora, o que é muito importante deixar aqui vincado é que ninguém se pode sentir condicionado. E quero também dizer mais uma coisa, que é a nota jurídica, para nós, também foi relevante, para nós, Governo, para tentar perceber melhor aquilo que era a proposta do PSD, que acabou por ser aprovada na Assembleia da República e que, como lhe digo, é uma proposta que, em determinadas dimensões, é uma proposta que não é consentânea com aquilo que é o entendimento vigente. Eu não lhe estou a dizer que o entendimento vigente está certo, estou a dizer que não é consentânea. E, portanto, eu, nesse dever de lealdade institucional, eu informei sempre o Parlamento sobre essa matéria. Agora, todo o respeito pela atividade cívica e por qualquer movimento. Portanto, nós não temos nenhum constrangimento com nenhuma questão que seja colocada e, volto a repetir, o Ministério das Finanças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, têm a expectativa que todos os impostos que devam ser cobrados sejam cobrados pela autoridade tributária, seja em sede de liquidação, seja em sede de processo inspectivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não há prejuízos nem pré-avaliações, mas há um contexto deste negócio. E o contexto deste negócio é aquele em que o Governo se atravessa dizendo que a EDP não deve impostos por esta operação. O Governo tinha conhecimento da operação, tinha conhecimento da estrutura que a EDP e a Engie montaram para a venda das barragens, teve conhecimento não só pela própria EDP, que informou o Ministério do Ambiente, informou o Governo de todos os pormenores da operação, mas teve também conhecimento através da nota que foi enviada pelo movimento ao Governo, através do Ministério do Ambiente, e que aliás o Ministério do Ambiente disse que ia transmitir às finanças ao movimento, e por isso justificou uma nota escrita. E portanto o Governo tem um contexto, e esse é o contexto em que se colocou ao lado da EDP, garantindo e dizendo que não havia impostos devidos por esta operação. E se o Governo mudou de agulha é porque houve uma pressão pública provocada pelo trabalho do movimento cultural das Terras de Miranda, que aliás causou alguns dissabores ao Governo. O Sr. Secretário de Estado é bastante mais polido que o Sr. Ministro do Ambiente, mas o Sr. Ministro do Ambiente não se coibiu em vir aqui criticar abertamente esse movimento, tentando aliás descredibilizar as críticas que fizeram ao Governo. E portanto, não havendo nenhuma vontade de pré-avaliar a atuação do Governo, há um contexto, e o Governo já teve a oportunidade de intervir neste processo. Há um conjunto de questões que eu gostaria de ver esclarecidas sobre este processo disciplinar que foi aberto pela Autoridade Tributária. O Sr. Secretário de Estado diz-nos aqui que a participação cívica não está limitada. Bom, se ela não está limitada, então porquê é que se abriu um processo disciplinar àquele trabalhador? Porque não existe, de forma nenhuma, um conflito de interesses num trabalhador que pertence a um movimento, que participa na elaboração de um documento coletivo sobre um negócio relativamente ao qual não está ele próprio relacionado dentro da autoridade tributária. E, portanto, não havendo qualquer conflito de interesses no que diz respeito à posição, à função, à tarefa daquele trabalhador, o que é que se vai apurar num processo disciplinar? É porque o Sr. Secretário de Estado diz aqui que não existem limites à participação cívica. Portanto, eu não compreendo como é que se enquadra a existência de um processo disciplinar se não existem limites à participação cívica e se o único limite que existe é um potencial conflito de interesses que não está em causa aqui. Portanto, se não está em causa, não é preciso apurar. Para se apurar tem que haver desconfiança que há um conflito de interesses. E até agora ninguém disse que desconfia que tenha existido um conflito de interesses ou que tenha havido uma consultoria, como a senhora diretora da Autoridade Tributária até acabou por sugerir na audição que aqui teve. E, portanto, não conseguimos compreender este processo disciplinar. Era importante que o Governo manifestasse a sua opinião. Gostaria também de saber que se tinha conhecimento não da abertura do inquérito em particular ou dos seus contornos, mas de que a diretora da Autoridade Tributária estava a requerer ao Governo aquela documentação para efeitos disciplinares. E, portanto, se tinha conhecimento que havia um processo disciplinar ou considerações disciplinares na motivação da diretora da Autoridade Tributária. Finalmente, gostaria de perguntar que versão do documento é que enviou à Autoridade Tributária. Por tudo isto começa com uma versão em que, por alguma razão ou por um equívoco, o nome do funcionário e do trabalhador da AT terá aparecido como autor desse documento. O documento que foi enviado ao Governo não tinha essa informação, e, portanto, era um documento meramente coletivo. A senhora diretora da Autoridade Tributária diz que recebeu o documento do Governo e depois começou a ouvir uns uns que o documento tinha sido elaborado por um trabalhador da AT, e depois há um documento, há um outro documento, há uma outra versão desse documento que confirma, dito pelo próprio movimento, que aliás já esclareceu que foi um equívoco, que foi esse trabalhador a fazer o documento. E foi por isso que pediu de novo ao Governo que enviasse a nota jurídica. E eu não compreendo em que documento, afinal, é que está mencionada a autoria da nota jurídica elaborada pelo movimento, de onde é que ela vem e quem é que envia a autoridade tributária. E, portanto, se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse esclarecer isto, penso que seria muito útil.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Secretário de Estado de Juntos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, muito obrigado pelas questões. Vou já responder às três questões em concreto, deixe-me apenas responder à questão do contexto. Sra. Deputada, em nenhum momento o Governo se pronunciou sobre a operação. Sempre que me pronunciei sobre este tema, pronunciei-me sempre que me pronunciei sobre este tema, quer em Miranda do Douro, com a reunião com os senhores autarcas, quer aqui com os senhores deputados, fiz a distinção entre duas coisas. Uma questão era a operação em concreto, sobre a qual desconhecia e, portanto, nem sequer me podia pronunciar sobre os seus contornos e continuo a não poder pronunciar sobre nem essa, nem nenhuma questão em concreto, de uma operação em concreto. E uma segunda questão tinha a ver com o enquadramento tributário do IMI das barragens, e aquilo que eu expressei sempre não foi a posição do Governo, foi transmitir, repito, exatamente com a mesma expressão, com lealdade institucional às autarquias e à Assembleia da República, aquilo que era a posição da Autoridade Tributária sobre essa matéria. E penso que, aliás, até numa resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tive a ocasião de enviar toda a documentação com a evolução do entendimento da própria Autoridade Tributária sobre essa matéria, para que ficasse claro aquilo que foi transmitido ao Parlamento. Foi a forma como estava enquadrada aquela questão e o impacto que isso teria numa norma que o Parlamento aprovou. E eu acho que também é meu dever, um dever de respeito e de seriedade, transmitir isso. Não significa que aquela seja a posição do Governo, aquela é a posição que neste momento existe. E, aliás, há muitos ofícios circulados, vinculativas, que são sancionados pelo Governo, que são solicitados pela Autoridade Tributária, porque há mais dúvidas, e neste caso, em concreto, não foi. De qualquer forma, e esse entendimento é um entendimento sedimentado, pode-se discutir, mas queria transmitir isso. Em nenhum momento o Governo assumiu isso e esse contexto, e portanto eu queria deixar isso. Segunda questão, não há nenhum processo disciplinar, Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu sei que é uma questão de precisão, houve um inquérito aberto pela Direção-Geral. Não há limites à participação cívica, eu acho que isso aí deve ser muito claro e acho que eu já aqui disse, afirmei e reafirmei. A Diretora-Geral da Autoridade Tributária esteve aqui e respondeu aos senhores deputados que foi em função da menção de que existiria um parecer. Pronto. E o que eu lhe estou a dizer é que não me parece, o que me parece normal é que na participação cívica de médicos, que se fala de saúde, de economista, que se fala de economia, e quem trabalha dos impostos, naturalmente fala dos impostos. É evidente, e eu acho que a senhora deputada me acompanha nisso, e acho que todos acompanham nisso, que quando nós temos intervenção em determinados temas que podem sobrepor-se àquilo que é a nossa área de atuação, poderá, mas isso é uma questão que se põe a posteriori, poderá vir a colocar-se uma questão de impedimento ou uma questão de incompatibilidade. Melhor, a questão da incompatibilidade é no momento, a questão do impedimento é algo potencial. Agora, acho que é muito relevante que esta discussão se faça para que, se isto não era claro, para que seja absolutamente claro. Aliás, devo dizer que há dezenas de funcionários da Autoridade Tributária que participam politicamente, quer em candidaturas à Assembleia da República, quer em candidaturas autárquicas, no meu próprio partido, quer dizer, isso eu acho que é perfeitamente normal, e acho que não, nem sequer devemos questionar isso. Portanto, primeira questão, não existe limite à participação cívica, política e social de nenhum cidadão português. Depois deve existir a autorregulação e o bom senso na forma como se traem as consequências dessa participação. Segunda questão. Nós enviámos o documento, que é um PDF, que é o documento, aliás, que é público, até consta de que é público. Portanto, aquilo que nós enviámos foi o PDF com a vinda do gabinete da Casa Civil do Sr. Presidente da República e que tem a transcrição do envio da nota jurídica e a própria nota jurídica. Portanto, é um PDF que foi enviado para a Autoridade Tributária e foi enviado para efeitos de análise de enquadramento tributário. Não foi enviado para mais nenhum efeito da parte do Governo e, portanto, para nós esse tema é absolutamente irrelevante. Portanto, acho que deve ficar claro isto, Sra. Deputada. Não há nem nenhuma participação por parte do Governo, nem nenhuma atitude persecutória, nem acho que os trabalhadores da Autoridade Tributária, qualquer trabalhador, se deva sentir condicionado, perseguido ou limitado nos seus direitos. Era o que mais faltava que isso acontecesse. A Sra. Deputada tem, tal como eu, um histórico familiar grande de luta pela democracia e para saber que isso, a importância da liberdade que adquirimos no 25 de Abril. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bartol.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado adjunto dos Assuntos Fiscais. E a afirmação que fez aqui sobre, enfim, o facto de nenhum trabalhador da AT poder ser limitado nos seus direitos cívicos contrasta com aquilo que nós ouvimos na audição da Sra. Diretora-Geral da AT, que não foi tão clara quanto isso nessa afirmação. As declarações da Sra. Diretora-Geral, aliás, parecem-nos bastante graves da forma como foram feitas e como não deixaram absolutamente clara essa ideia de que qualquer trabalhador da AT não pode ser limitado nos seus direitos cívicos. Isso tem que ser óbvio para toda a gente e, de alguma forma, parece-nos que as declarações que aqui foram tidas na Comissão de Orçamento e Finanças podem até passar uma ideia contrária, e é bom que fique claro para toda a gente essa matéria. Até porque nenhum regulamento interno, nenhum estatuto pode limitar a liberdade de intervenção cívica, e porque a questão da exclusividade coloca-se relativamente a matéria comercial, a fazer pareceres para, enfim, empresas, toda a gente percebe que isso um trabalhador da AT não pode fazer. Outra coisa é a intervenção cívica sobre temas de fiscalidade, em que naturalmente ninguém pode ficar limitado na sua ação enquanto cidadão. E portanto isso tem que ficar absolutamente claro, e parece-nos que nas declarações da Sra. Diretora-Geral isso não ficou suficientemente claro e isso merece um acompanhamento por parte da tutela. Relativamente aqui ao processo dos mails sobre este parecer jurídico, há aqui uma parte que me está a escapar. É que, se, como disse agora, o Governo só enviou o PDF, ora, no PDF não está em lado nenhum o nome do funcionário da AT. O nome do funcionário da AT está num mail enviado pelo Movimento das Terras de Miranda ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República reengaminha este mail ao Governo. Este mail com o nome alguma vez foi para a AT? Esta é uma pergunta que gostaríamos de colocar. Depois, há aqui um outro aspecto que me parece muito estranho. É que o Governo recebe, no dia 7 de dezembro, da Presidência da República, e no dia 16 de dezembro envia do Governo para a AT para a análise do parecer. E como disse há pouco, só o PDF onde não está o nome de ninguém. Envia no dia 16 de dezembro. Está aqui o mail do gabinete do Ministério das Finanças para a AT para a análise. Remete o documento contendo a nota jurídica do tema das barragens, sobre o qual agradeceríamos a vossa análise. Isto no dia 16 de dezembro. porque é que depois, no dia 29 de dezembro, há um novo mail em que se volta a encaminhar o documento? Porque depois, no dia 29 de dezembro, segue novo mail que diz, conforme combinado, segue anexo à referida nota. Ora, isto é que nós não percebemos, porque é que há um mail a 16 de dezembro e depois há o outro mail a 29 de dezembro, conforme combinado, se envia novamente o mesmo documento. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de saber é se a existência destes dois e-mails, entre um e outro, o que é que aconteceu? O conforme combinado significa que a AT voltou a pedir o documento, mas o Governo sabia que esse documento estava a ser pedido para fins disciplinares? Porque se não fosse para fins disciplinares, fosse para o fim da análise do documento, já tinha sido enviado no dia 16. Portanto, o Governo simplesmente dizia, está aqui no dia, já enviámos no dia 16 o documento. Ora, se a AT volta a pedir o documento para fins disciplinares, o Governo, ao enviá-lo, não está também de alguma forma a contribuir para que se iniciasse este inquérito, que, enfim, embora possa dizer que não tem fins disciplinares, a verdade é que introduz a questão de que qualquer trabalhador da AT possa ver-se abraços com um inquérito simplesmente por participar num movimento em defesa da sua terra, em defesa dos seus, daquilo que acredita, dos seus interesses e, neste caso, em defesa do erário público, porque estamos a falar de um monumental escândalo fiscal que foi aqui denunciado e, portanto, também aqui o papel da AT muitas vezes deveria ser até de saudar estas iniciativas que permitem ir atrás destes escândalos fiscais. E, portanto, gostaríamos em concreto de esclarecimento sobre a diferença destes dois mails e sobre se alguma vez foi a referência ao nome do funcionário da AT em algum mail enviado pelo Governo e, se não foi, como é que lá chegou esse nome? Porque isso é que nos parece verdadeiramente impossível de ter chegado de outra forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Secretário-Geral da Junta de Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, sobre as questões que coloca e vou procurar respondê-las de forma muito direta. O documento que nós recebemos, aliás, como vê, é um anexo, é um PDF. E esse PDF contém todo o documento. Contém um documento que é um forward de plan, portanto, da Casa Civil para o gabinete do Primeiro-Ministro. Depois, o envio do gabinete da Casa Civil para o Primeiro-Ministro e depois tem a comunicação do movimento de 4 de novembro para Belém, portanto, para o e-mail público, e tem anexo a nota jurídica. Este documento é um PDF e é o único documento que o meu gabinete recebeu e foi este documento que foi enviado para análise no dia 16 de dezembro e que depois foi enviada o enquadramento técnico-jurídico. Tal como a Diretora-Geral já o disse, a Diretora-Geral voltou a requerer, do dia 29 de dezembro, ao meu gabinete, que enviassem o documento. Nunca foi dito para ser para fins disciplinares, não foi informado sobre essa matéria. Foi um procedimento normal de solicitação do documento e foi enviado exatamente o mesmo documento. É o mesmo documento, não é o documento. Foi enviado porque foi pedido para ser enviado, o chefe de gabinete enviou. Portanto, o que foi combinado foi, conforme combinado, foi solicitado enviar o documento e foi enviado o documento. E é o mesmo documento, o documento que já estava na autoridade tributária. Última questão. Senhor Deputado, eu não sei, todos nós temos formas diferentes de nos exprimirmos e uns exprimem-se mais de uma maneira ou mais de outra. Daquilo que eu conheço nestes 4 anos, a Diretora-Geral da Autoridade Tributária, acho que a Diretora-Geral da Autoridade Tributária não tem um pensamento diferente relativamente à liberdade que os trabalhadores têm que ter. Tem, naturalmente, outras responsabilidades de gestão diária e cotidiana que a obrigam a estar mais atenta, não estou a dizer esta situação em concreto, mais atenta em geral, a questões que possam pôr em causa aquilo que é o cumprimento concreto da missão. Por isso é mais fácil para o Secretário de Estado enunciar princípios do que para o Diretor-Geral executar na prática esses mesmos princípios. Agora, há uma coisa que é clara, e eu tenho isso claro, sobre a forma como entendo o funcionamento das instituições, e a Diretora-Geral, que está na dependência, também o faz, que é, e olha, falo com o particular à vontade, de que eu nunca alterei a estrutura dirigente da Autoridade Tributária. A estrutura dirigente da Autoridade Tributária que existe é a estrutura dirigente, que a maior parte dos dirigentes já lá está há mais do que 5 anos e não foram sequer nomeados por estes governos, o que significa que a minha relação é uma relação institucional e de confiança institucional e, portanto, e de respeito pelas funções próprias de cada um. Agora, é minha obrigação assegurar que, se não é claro, deve ser claro, que não há nenhuma limitação à participação política, social, cívica. E também é minha obrigação dizer que essa participação confere a quem participa deveres acrescidos de autorregulação, é normal, como eu próprio, eu não posso, como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, falar de todos os temas como poderia falar sem ser Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, quando eu venho transmitir aquilo que são entendimentos, quando eu venho dizer que não posso falar de determinadas operações, não posso. Ou porque não as conheço, ou porque daquilo que conheço do ponto de vista público não me seria próprio pronunciar, portanto, tenho que me limitar. Mas isso é a consequência da situação em que eu estou. E, portanto, eu acho que isto deve ser muito claro para todos os trabalhadores. Todos. Que é, não se devem sentir condicionados na sua atividade política, cívica e política. E mais, e no exercício das suas funções, e esta parte aqui é a parte relevante porque é específica da autoridade tributária, e nas suas funções de liquidação de impostos, de inspeções, devem sentir-se totalmente livres de exercer as suas funções na persecução do interesse público. E a persecução do interesse público é a arrecadação dos impostos que são devidos. Isso é que é a persecução do interesse público. E acho que isso deve ser claro para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, que aqui afirmou uma adesão às regras do Estado do Direito. E eu acho que é importante aqui, eu na teoria tenho a certeza que ninguém discordará, convém é perceber se na prática isto estará a acontecer. Porque quando o Sr. Secretário de Estado diz que nenhum funcionário pode ver posta em causa a sua participação política, cívica e social, e até disse, o que seria estranho é que os funcionários da autoridade tributária não falassem de impostos nesta sua atividade. Eu a primeira pergunta que gostava de lhe fazer é o que estamos nós aqui a fazer, porque se isto fosse assim tão natural, não teria havido processo de averiguações e nós não estávamos aqui hoje. Porque, das duas uma, ou este processo de averiguações é uma tentativa de intimidação para que isto não volte a acontecer, ou então é uma enorme falta de bom senso e também uma perda de tempo. E eu gostava de fazer aqui uma pequena cronologia, porque eu acho que convém ter noção da gravidade daquilo que aconteceu. Aquilo, o que nos envia, quer dizer que em 4 de novembro de 2020, o Movimento Terras de Miranda manda para o Palácio de Belém, manda para o Presidente da República de Portugal, um documento, note-se que se refere a ele, não é como um parecer, refere-se como um documento, elaborado por uma pessoa que é identificada como integrante do movimento e especialista em direito fiscal. Portanto, em nenhum momento se fala na AT, fala-se de um cidadão que percebe de direito fiscal e que faz parte do movimento, no âmbito do exercício da sua liberdade e que, aliás, já teria reunido com o próprio Presidente da República em 28 de setembro de 2020, segundo é dito no próprio e-mail. Bom, um mês depois, no dia 7 de dezembro, Belém, o Palácio de Belém, o Presidente da República, remete esse e-mail para o Primeiro-Ministro. E, no dia 16, mais ou menos uma semana depois, o seu gabinete remete à AT a pedir informações à Administração Tributária sobre o conteúdo jurídico. E, mais tarde, é 29 de dezembro, remete-o novamente para o que foi combinado com a Sra. Diretora-Geral da AT, que aparentemente terá sido levantar um processo de averiguações, porque foi isso que efetivamente aconteceu a 29 de dezembro. Portanto, Eu espero que tenha noção de que o Governo reencaminhou para a Administração Pública um e-mail do Presidente da República de Portugal para que fosse dado seguimento em sede disciplinar. Isto tem gravidade, Sr. Secretário de Estado. Tem muita gravidade. Porque o único, aparentemente, o que terá acontecido, pelo que a Diretora-Geral da Administração Tributária aqui explicou, começou-se a ouvir que podia ser um funcionário da Administração Tributária. E os senhores vão buscar prova onde? Ao Presidente da República de Portugal. Brada aos céus, Sr. Secretário de Estado, e é gravíssimo. E, portanto, se a ideia é que o processo de averiguações não dê em nada, mas que qualquer funcionário ou qualquer cidadão comece a pensar melhor antes de levantar uma questão sobre a conduta da Administração Tributária ou antes de levantar questões ao Palácio de Belém e ao Presidente da República, desse ponto de vista, é o único ponto de vista do qual eu acho que este processo de averiguações pode ser eficaz. E por isso é que ele é tão grave e por isso é que ele é inaceitável, Sr. Secretário de Estado. Porque não faz nenhum sentido que venha aqui dizer uma coisa, e eu estou completamente de acordo consigo, que é o facto de ser funcionário da Administração Tributária não põe em causa a participação política, cívica e social, e o que seria estranho é que os funcionários da Administração Tributária não falassem de impostos, pois é do que eles percebem. Então este processo de averiguações existe para quê? Eu percebo que a Diretora-Geral da Administração Tributária tenha independência na gestão dos seus serviços, mas não tem independência na sua interpretação do Estado de Direito. E a maneira como a Administração Tributária é relutante em aplicar leis, muitas vezes emanadas aqui do Parlamento, com todo o tipo de expedientes jurídicos para não as aplicar quando delas discordem. E agora, esta última novidade, que é basicamente dizer aos cidadãos quando é que a Administração Tributária não se lembra de ir agora aos partidos políticos ou ao Presidente da República, porque acabam é por arranjar problemas, é uma tentativa de intimidação e é uma tentativa de intimidação inaceitável, e eu acho que o Sr. Secretário de Estado lhe devia pôr o cobro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meirelles. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cília Meirelles, eu acho que deve ficar muito claro o seguinte. O documento que foi enviado no dia 16 de dezembro é exatamente o mesmo documento que foi reencaminhado a pedido da Diretora-Geral no dia 16 de dezembro. Foi o documento que o meu gabinete recebeu, que é um PDF que tem o conjunto de elementos e, portanto, não são destacáveis, e que foi enviado tal como existe no dia 16 de dezembro. Foi solicitado o seu reenvio no dia 29 de dezembro e em nenhum momento nos foi dito ou afirmado que era para qualquer questão disciplinar. Portanto, isso é muito claro sobre essa matéria e espero que isso fique perfeitamente esclarecido. Agora, aquilo que eu há pouco, em resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, e agora disse, e que agora me permito também partilhar com a Sra. Deputada Cília Meirelles, exatamente a propósito do outro ponto que disse, que é, não é só nestas matérias que muitas vezes a autoridade tributária acaba por fazer a interpretação da lei, que muitas vezes não corresponde, eu não sei se foi bem assim, disse foi, a forma, o que eu disse há pouco ao Sr. Deputado Duarte Alves, a forma como nós enunciamos os princípios é mais fácil do que a forma depois de, no dia-a-dia, fazer a gestão cotidiana, o que não significa que não sejam estes princípios que devam estar exatamente a presidir aquilo que é a gestão cotidiana. Daquilo que me foi informado depois de ter conhecimento é que a referência a haver um parecer, se queria perceber se era um parecer emitido em que termos. Agora, o que eu volto a dizer, e acho que isso deve também ficar claro, é o facto de eu dizer que é normal que um funcionário dos impostos fale dos impostos, já não estou a falar deste caso em concreto, já não é normal que fale sobre questões particulares do seu vizinho, que deve IMI ou que deve IRS, estou a dizer, é normal que fale sobre matéria tributária, é perfeitamente normal, como as pessoas que trabalham na Segurança Social falam sobre o funcionamento dos serviços de Segurança Social. E na participação cívica, também parece-me normal, eu na minha participação política sempre... Quer ver questões, se calhar a senhora deputada também sabe, sempre que era para ir para os conselhos de jurisdição, pronto, como era estudante de direito ou já licenciado, também me convidava. Portanto, acho que o facto de termos isso presente, o facto de termos presente, e é essa dimensão que eu acho que também, às vezes, se nós fizermos isto com ponderação, que todos temos, acho que devemos ter aqui este equilíbrio, que é o direito fundamental à participação e a necessidade, naturalmente, de todos terem um espírito de autorregulação. Essa autorregulação que também se impõe aos dirigentes na forma como aplicam o quadro, no quadro do bom senso. Agora, eles devem atuar dentro do quadro legal. E, portanto, este tipo de situações não pode, nem deve nunca ser entendida como qualquer intimidação a qualquer trabalhador. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo há outras matérias, muitas vezes, em que os trabalhadores da AT estão sujeitos a uma enorme pressão e escrutínio pelas funções e pelos dados sensíveis a que acedem. Por exemplo, uma das questões que, ainda agora, muito recentemente, um dos sindicatos me colocou e deu-me conhecimento, que é algo que está a discutir com a Direção-Geral, é exatamente sobre a forma como tem sido interpretada a questão do acesso a dados quando eles não são justificados e que aquilo que está implementado é uma participação imediata ao Ministério Público, porque é isso que decorre da lei. E, portanto, este equilíbrio, às vezes, entre aquilo que depois os próprios sindicatos também dizem sobre a sua função, sobre a necessidade de não se sentirem condicionados na forma como procedem às suas inspeções tributárias e depois o dever de sigilo que os cidadãos têm, são estes equilíbrios que depois na prática muitas vezes podem dar-se, e eu não estou a dizer que não, a entendimentos em determinado sentido, mas que eu acho que não devemos ter. Ou seja, o que aqui deve ser claro é o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Autoridade Tributária, relativamente à argumentação desta nota jurídica, que é aquilo que é relevante, tiveram e têm-no em conta. Ou seja, nós tivemos a preocupação de perceber se aquilo que estava na nota jurídica, não sobre uma operação, porque sobre essa, repito, sobre essa, a única coisa que podemos pensar é em abstrato, mas sobre a interpretação que aqui está, que tem a ver com uma lei que a Assembleia da República aprovou com um pressuposto que eu, volto a dizer, por lealdade institucional, tive que informar os senhores deputados, informar os senhores autarcas qual era o entendimento vigente, e nós tivemos o cuidado de perceber que, havendo uma nota que é contrária, também perceber, também junto à Autoridade Tributária e nós próprios, o que fazia sentido. E, portanto, senhora deputada, não pode haver qualquer intimidação, e se alguém se sentiu em algum momento intimidado, quero aqui afirmar no Parlamento que não se deve sentir intimidado. Nenhum dos 11 mil trabalhadores da Autoridade Tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Como referi, concluímos exatamente a primeira ronda. Vamos dar início à segunda, em que os grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos, sendo que o Sr. Secretário de Estado disporá do tempo gasto no somatório das perguntas feitas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, grupo parlamentar do Partido Socialista, de 3 minutos. Faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser necessariamente breve e, no fundo, fazer um enfoque na mensagem essencial que, na minha perspectiva, decorreu ou está a decorrer desta audição, e onde me parece que nos devemos situar é ficar claro hoje, aqui na Assembleia da República, e as palavras são do Sr. Secretário de Estado, e penso que todos os deputados acompanharão, é que o princípio da liberdade, do exercício das funções cívicas, dos princípios constitucionais que qualquer cidadão tem direito e é livre no seu exercício, estão assegurados, são um primado do Estado de Direito, e que na autoridade tributária, e tanto não há qualquer limite, não deverá e não há qualquer limitação a este princípio. Acho que esta é a questão essencial. Se havia preocupações, e se elas podem existir, e se podem ter havido leituras que próximo permitir essas mesmas interpretações. Acho que esta audição teve, pelo menos, a grande vantagem e o esclarecimento de reafirmar este mesmo princípio e, portanto, enquadrá-lo dentro do quadro de que, é a liberdade do exercício dos direitos civis e constitucionais de todo e qualquer cidadão e também, obviamente, dos trabalhadores da administração pública e, em particular, dos da autoridade tributária. E, por isso, era esta nota final que queria deixar, que me parece ser um fator de relevo desta audição. Muito obrigado. Não propriamente uma pergunta sobre o Estado de Estado, mas um considerado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Afonso Lacerda.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, depois do que ouvimos, está muito satisfeito com todas as explicações de hoje, do Estado de Estado, da Sra. Diretora-Geral. Terá muita dificuldade em explicar as populações de Trás-os-Montes, tudo isto, mas enfim, isso é uma questão para outros momentos. O que acabou de dizer aqui o Sr. Deputado Fernando Anastácio é que os princípios ficam todos muito claros. Claro que ficam claros, não precisamos sequer desta audição para que os princípios estejam todos claros. Estão perfeitamente, são constitucionais, toda a gente os conhece. Portanto, não é o tema dos princípios que todos estamos de acordo. O Sr. Estado já os enumerou aqui várias vezes e sobre os quais estamos de acordo e faz isso muito bem, até porque chuta para canto muito bem. Estar à baliza é que é um bocado mais difícil. O que me parece é que, nesta matéria, o Sr. Estado, falando muito seriamente, o tema é demasiado sério, não fica nada claro que não tenha havido aqui uma intervenção do Governo para que houvesse processo disciplinar. E digo-lhe isto com toda a frontalidade, por uma razão, por várias razões. Mas a razão que é um bocado nós apontamos aqui, já vários senhores deputados levantaram esta questão, é que é mesmo em cima do mail enviado pelo seu gabinete, duas horas depois, e é um bocado o Sr. Estado fez referência a dizer que não havia nenhum inquérito disciplinar, fez referência a isso, as palavras são suas, afirma aqui hoje que não há nenhum inquérito disciplinar. A sua referência, tomei nota, não tenho nenhuma dúvida sobre o que disse. O que lhe digo é assim, em cima do seu mail, o título, digamos, deste mail, diz assim, análise em sede disciplinar, nota jurídica MCDM, duas horas depois de ter recebido o seu gabinete. A dúvida da nossa parte, se está de Estado, para ser muito rigoroso, é absolutamente legítima que não tenha havido aqui, digamos, uma intervenção da parte do Governo. A dúvida fica, e é muito claro, o Sr. Estado depois dará a sua resposta. Ou seja, eu acho muito estranho que a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária tome uma decisão sobre um funcionário numa matéria desta natureza, com esta importância, estava tudo na praça pública, o tema era nacional, portanto, digamos que não foi nos gabinetes que tudo isto foi tomada essa decisão, não foi um caso normal, digamos assim, e há aqui uma decisão tomada sobre um funcionário que participa da forma que participou neste movimento Terras de Miranda e alertou o Governo para matérias da maior importância. E, portanto, essa referência à importância do tema levantado pelo movimento é que me parecia que era importante que o Sr. Estado fez aqui referência, quer dizer, não o fez ainda. E depois também é uma questão que me gostava que percebesse, que nos dissesse, acha normal que haja este processo disciplinar? Acha normal que ele se mantenha ainda? E a pergunta que lhe faço já é mesmo esta, ainda se mantém, já terminou? O assunto está esclarecido ou não está? É que, repara, o movimento de Terras de Miranda, que nós consideramos que ele devia vir cá, e aliás até propusemos que viesse cá ao Parlamento, resolveu não vir cá, porque entendia que quando o processo, digamos, se mantivesse, não queriam sequer ser acusados do que quer que fosse. Enfim, é legítimo, compreendo isso. Nós, mais tarde, quando o processo terminar, consideramos que deve vir cá ao Parlamento para explicar quais são as suas razões. Mas o assunto é demasiado preocupante. E mais preocupante ainda, como eu disse aqui, e essa parte do Sr. Estado há um bocado não respondeu, é como é que é possível que depois deste e-mail haja esta decisão em cima do mail. Está aqui, Sr. Estado. Depois não faço a referência a dizer que não estou a ser rigoroso, não estou a dizer, porque é rigoroso, se for necessário, também faço chegar esta informação que nos foi enviada pela Comissão de Orçamento e Finanças. A última pergunta que lhe quero colocar, Sr. Estado, termino já, Sr. Presidente, isso é muito rápido, é muito simples. Em que processo, como é que está o processo respectivo das barragens? Também é uma questão que vale a pena, já que está cá a falar sobre este tema, que nos diga como é que está este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Marino Mortal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só há uma questão que não nos parece esclarecida, não parece fazer muito sentido, que é o Governo tinha acesso e teve acesso a este documento antes de qualquer outra instituição. O Governo e o Ministério do Ambiente foram as primeiras entidades a reunir, que nós tínhamos conhecimento, e a ter acesso a este documento. E, portanto, teve acesso ao documento de fonte direta. Porquê e em que medida é que vai reencaminhar para a autoridade tributária um documento vindo da Presidência da República? E é isso que não faz sentido. Ou seja, se o Governo tem o documento em causa própria porque o recebeu em causa própria, aliás, muito antes de dezembro, esperou até dezembro para reencaminhar a AT e vai reencaminhar a versão enviada pelo Presidente da República. Ou seja, o Ministro do Ambiente não passou às finanças um documento tão relevante como aquele
e as finanças não passaram a AT durante todo o processo enquanto o negócio estava a acontecer. E é depois do negócio ter lugar, o negócio teve lugar por esses dias de final de dezembro do ano passado, que o Governo resolve, ou melhor, que a Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais resolve enviar à AT um documento que vem não pelo Ministério do Ambiente, não o documento a que o Governo legitimamente teve acesso, mas um documento que foi enviado a uma outra entidade, que foi a Presidência da República, que aliás teve o pouco cuidado de enviar não só o documento, mas também o PDF do e-mail que o movimento entregou à Presidência da República, que também nos faz questionar outras coisas. Mas é esta perplexidade que eu gostaria de deixar aqui, porque de facto há elementos nesta história que dificilmente batem certo com uma conclusão, que acho que já tirámos na anterior audição e que voltamos a tirar agora, é que não existe qualquer argumento válido para a abertura deste inquérito disciplinar. E ninguém consegue dar um argumento válido para a abertura deste inquérito disciplinar. Porque se não há limites para a intervenção cívica e se não estamos perante um caso de conflito de interesses, então qual é a razão para este processo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Alves, Grupo Parlamentar do PC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, há aqui matérias que vamos percebendo com alguma perplexidade. Em primeiro lugar, porque é que a Presidência da República põe como PDF, no anexo, no próprio PDF, o e-mail que foi enviado pelo Movimento das Terras de Miranda? Isto não se percebe, porque é um e-mail enviado por um movimento ao Presidente da República em que a única referência que se faz a este trabalhador da AT, que não é identificado como trabalhador da AT, é de que, olha, por acaso a pessoa que fez isto até teve reunida consigo no dia 28 de setembro. Portanto, é um e-mail claramente de caráter pessoal entre o movimento e o Presidente da República, em que esta informação que aqui está é quase um acrescento, como quem diz, olha, por acaso a pessoa que teve consigo no dia 28 de setembro até é a pessoa que fez este documento. E, portanto, isso era uma mensagem perfeitamente dispensável da Presidência da República para o Governo. E vai logo no PDF. E depois o Governo, tendo essa informação, envia este PDF que inclui esta informação, em vez de enviar o PDF apenas com a nota jurídica. Porque aquilo que de facto interessa à AT para os efeitos, se o objetivo do Governo era uma análise para efeitos de análise do conteúdo, bastava enviar a nota jurídica, que já tinha tido acesso há muito tempo antes. E, portanto, o Governo podia ter mandado só a nota jurídica e não a parte do PDF que correspondia a esta troca de mensagens quase particular, diria, entre o movimento e a Presidência da República. E, portanto, não se consegue perceber, por um lado, porque é que Belém envia isto no PDF, esta informação, mas isso é uma questão que também não é diretamente para colocar ao Governo, mas depois muito menos se percebe porque é que o Governo envia esta versão em vez de uma versão expurgada desta mensagem entre o movimento e o Presidente da República. Porque é que não envia só a nota jurídica? Porque a nota jurídica não tem identificado qual é que é a pessoa. Fica sempre a dúvida. Porquê é que foi enviado? Porquê é que foi enviada uma nota que tem uma identificação que pode depois levar a um processo disciplinar como aquilo que aconteceu? Mais valia o Governo, se não tinha intenção nenhuma de promover um inquérito, de não tê-lo feito, para também não levantar quaisquer dúvidas. Relativamente às questões da anterior ronda, a questão de ficar claro que não há qualquer limitação, eu penso que essa clareza de facto não foi deixada aqui pela Sra. Diretora-Geral da AT. E não estamos a falar apenas de uma questão de se foi dito de uma maneira ou dito de outra maneira. A forma como foi colocada aqui pela Sra. Diretora-Geral foi de que as pessoas têm que ter atenção, mesmo na sua intervenção cívica, têm que ter atenção o que é que extravasa as questões da exclusividade. Quando, para a intervenção cívica, não há matéria de exclusividade. O que poderia ser posto em causa é se este funcionário da AT tivesse revelado dados de uma operação concreta que conhecia por via de informações que estão sob segredo fiscal. Mas não é esse o caso. Não é nessa base que está a decorrer o inquérito. E nós até perguntámos à Sra. Diretora-Geral se havia algum indício nesse sentido e não foi respondido nesse sentido. E, portanto, aquilo que não fica claro, aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz que está claro para toda a gente, aparentemente não está claro para a Sra. Diretora-Geral. E isto tem que ter, no mínimo, alguma consequência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos esta segunda ronda, concluímos, obviamente, da parte das questões, a Sra. Deputada Cira Meirelles, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse este reenvio do e-mail, porque disse que o Governo não fazia ideia que era para fins disciplinares. Mas então achou que era para quê? Porque a senhora diretora-geral da AT, ou alguém a mando dela, ligou para o seu gabinete a pedir para enviar novamente um e-mail que já tinha sido enviado. Ora, como já tinha sido enviado, já tinha sido pedido informação jurídica, há de ter dado um motivo. Não me parece muito plausível que tenha ligado a dizer, olha, não se importa de me voltar a enviar outra vez o e-mail, quando já havia resposta ao e-mail inicial. Tem que ter dado um motivo, e eu acho que é evidente que o motivo deve ter sido o verdadeiro, e o verdadeiro é averiguações, caso em que o seu gabinete sabia para que é que estava a enviar o e-mail. E, portanto, gostava que esclarecesse isso, porque é um bocado estranho. Uma diretora-geral da Administração Tributária liga, ou alguém a Mandela liga para um gabinete a dizer, não se importa de me reenviar outra vez o e-mail, já está aqui a resposta, mas envia outra vez, sem motivo nenhum. Não é muito plausível. Em segundo lugar, eu gostava de esclarecer uma coisa, porque falou-se aqui no acesso a dados e a casos particulares. Nós não estamos a falar de um funcionário da Administração Tributária que tenha ido... Naturalmente, se fosse o funcionário que estivesse a tratar deste caso particular, é evidente que isso não seria legítimo. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Nós não estamos a falar disso. E, portanto, é relevante que fique aqui claro que nós estamos a falar de uma nota de enquadramento jurídico que não tem a ver com um caso particular e que, aliás, tinha a ver, sobretudo, com a distribuição da receita. Porque o que o movimento quer é que a receita da operação fique em Miranda e que não venha para a Administração Central. Portanto, não tinha nada a ver inicialmente com o assunto do enquadramento jurídico do caso concreto deste negócio, do ponto de vista do contribuinte, que no caso é a EDP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. O Sr. Secretário de Estado Junto dos Assuntos Fiscais dispõe de 15 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pelas várias questões. Eu acho que é importante pôr aqui dois temas que é, mais uma vez, para que eles fiquem claros. O procedimento de envio de comunicações que são dirigidas à Sua Excelência ao Presidente da República ou à Sua Excelência ao Primeiro-Ministro, este é um procedimento rotineiro de reenvio para o Governo, para depois as várias áreas fazerem o que devem fazer relativamente à sua área de intervenção. Portanto, não há aqui nada de diferente relativamente àquilo que é comum e que muitas vezes se vê. E nós não adulteramos aquilo que são os documentos que nos chegam. E, portanto, este documento chegou ao meu gabinete no dia 16 de dezembro como um PDF, e foi este PDF que foi enviado para a AT para a solicitação de análise jurídica. Senhora Deputada Cília Meireles, este documento já lá estava, foi pedido para enviar, foi pedido ao gabinete para enviar e o gabinete enviou. Senhora Deputada Cília Meireles e Senhor Deputado Afonso Oliveira, em nenhum momento eu ou o meu gabinete, naturalmente protejo ao meu gabinete, tiveram sequer a percepção ou a informação de que era para efeitos disciplinares ou o que quer que fosse. Portanto, o documento que foi enviado no dia 29 foi exatamente o mesmo documento que foi enviado. Aliás, o chefe de gabinete até podia, no limite, ter reencaminhado o documento de 16 de dezembro. Pode ter tido dificuldade em encontrá-lo e pediu o documento e reencaminhou. Eu acho isso a sério. Acho que tanto o procedimento da Casa Civil de Sua Excelência ao Presidente da República como o procedimento do gabinete são aquilo que são os procedimentos normais de reenvio da informação que existe. Senhor Deputado Afonso Oliveira, eu não acompanho o andamento do processo das barragens da EDP. Nem faço perguntas, Senhor Deputado. Mas sobre este e sobre nenhum. Fico descansado sobre isso. Há uma coisa é que eu garanto, no sentido de procuro garantir junto à Autoridade Tributária, que a Autoridade Tributária tem todos os meios para exercer as suas funções. E quando eu disse aqui que é no tempo e no modo que a Autoridade Tributária o faz, é exatamente, Sr. Deputado, pelo conhecimento tenho da importância do momento, do critério de oportunidade para escolher o momento para agir e os vários instrumentos que podem estar ao dispor desse mesmo modo de agir. Portanto, há uma total confiança na autoridade tributária para que exerça essas funções com toda a independência, com todo o brio e com todos os meios que necessite. Que, naturalmente, há muitas operações que decorrem, não é só esta, há várias operações que decorrem e há várias operações em que a autoridade tributária tem que agir e age, de certeza absoluta, com eficácia. As populações de Trás-os-Montes merecem, como é evidente, todo o nosso respeito. Eu, como lhe digo, no dia 20, aliás, até por resposta ao Sr. Deputado, no dia 28 de dezembro, estive reunido com os senhores autarcas daquela zona, exatamente no âmbito do lançamento do grupo de trabalho, e aquilo que fiz foi exatamente o enquadramento igual a que fiz aqui na Assembleia da República, repito, sobre a forma como a matéria que tinha sido decidida em sede do orçamento era e era o entendimento vigente da administração fiscal sobre aquele tema. Eu permito-me, Sr. Presidente, aproveitar mais uns minutos para fazer algo que não costumo fazer, mas que quero fazê-lo até do ponto de vista pessoal, porque acho que também não ficava bem se não fizesse esta homenagem que tenho a fazer. Eu sou neto de preso político da PIDE e desde muito pequenino, uma das referências da minha vida foi sempre o meu avô. E aprendi desde muito pequenino a importância da liberdade e a importância da democracia. E foi isso que me fez chegar à política tão cedo. Não foi qualquer coisa de querer ser uma revista ou um carreirista, não. Foi mesmo aquilo que aprendi com o meu avô desde muito pequeno e as histórias que ouvia antes do 25 de Abril, aquilo que me explicou sobre várias coisas. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em estar num debate sobre condicionamento ou potencial condicionamento de direitos desta natureza. E também quero dizer uma coisa, que é, a vida foi-me ensinando a procurar ter equilíbrio na forma como avalio as coisas e nunca olhar apenas para um dos lados da balança. E é essa avaliação que eu tenho que ser constante. E eu tenho que dizer isso. Sim, eu sou Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais há 4 anos. Eu tenho a consciência da informação sensível a que eu tenho acesso, a que a Diretora-Geral tem acesso, a que a estrutura da AT tem acesso. E tenho consciência do que é haver uma organização com 11 mil trabalhadores. As organizações não são perfeitas. Nunca há organizações perfeitas. A necessidade de numa organização com 11 mil trabalhadores ter a capacidade de manter a uniformização daquilo que é a atuação da administração fiscal, para que não se diga que num serviço de finanças me informaram de uma maneira, como às vezes acontece, e noutros me informaram de outra maneira, para garantir que na multiplicidade de territórios que as atividades dos funcionários dos serviços de finanças fora daquilo que é a sua atividade normal não colide com aquilo que são os deveres da missão, eu também tenho que ter essa consciência de que tem que haver este balanço. E aquilo que é importante este debate é para que também a própria organização no seu todo possa ir refletindo também estas preocupações, mas que nós, enquanto poder político, Assembleia da República e Governo, eu não falei há pouco, Sra. Deputada Cília Meirelles, deste caso em concreto, dei um exemplo de questões que também me são colocadas pelos sindicatos e da forma como eu abordo, que é idêntica a esta, que é, tem que se fazer aqui uma ponderação e tem que haver muito bom senso na forma como se olha para isto. E não se pode, e aqui o bom senso é de todos, designadamente na forma como nós podemos interpretar aquilo que são averiguações, ou eu gostava mais da expressão, avaliação de determinadas situações. A informação que eu tenho é que essa, não há, ainda não foi finalizado esse processo, este processo de averiguações ou de inquérito, o que seja. A minha expectativa, que, quer dizer, não quero condicionar a autoridade tributária, mas quero pedir aos senhores deputados que pesem também, desse ponto de vista, aquilo que é a missão da autoridade tributária, que eu acho que todos nós respeitamos, e acho que fica aqui muito sublinhado por todos a importância da liberdade de participação política, cívica e social, e acho que isso também em nenhum momento, e acho que o Sr. Deputado Duarte Alves, não foi só uma questão de semântica, acho que em nenhum momento foi colocado por nenhum dirigente da autoridade tributária. Como digo, a minha confiança na autoridade tributária é uma confiança institucional, uma confiança técnica. Não fiz nenhuma alteração da estrutura dirigente da autoridade tributária. Esta estrutura dirigente da autoridade tributária, na sua maioria, já nomeada noutras legislaturas, e com quem eu trabalho com toda a confiança. O meu gabinete trabalha com toda a lisura, e uma das coisas que eu acho que é uma boa conquista da democracia é a independência da autoridade tributária em relação ao poder político, e eu sinto essa obrigação de manter essa independência do poder político e da autoridade tributária em todas as circunstâncias, e por isso acho que a autoridade tributária é uma organização que nos merece confiança, todos os seus trabalhadores, todos os seus dirigentes, e por isso, senhores deputados, eu estou sempre disponível para os esclarecimentos que entenderem, e agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Afonso Oliveira sinalizou, terceira ronda, 2 minutos, certíssimo. Portanto, não registo mais nenhum pedido de palavra, portanto, o senhor deputado Afonso Oliveira terá 2 minutos.
Senhor Deputado de Estado, nós estávamos praticamente a concluir esta audição e agradeço a sua partilha pessoal da luta pela liberdade. Todos nós temos essa luta, cada um à sua maneira, cada um com a sua história. Isso é sempre muito bom de registar. Mas a questão aqui é concreta. E eu vou fazer uma pergunta nesta fase final que não ouvi resposta durante esta audição. E faço-lhe só uma pergunta, não quero perder mais tempo sobre o tema mas é importante. Acha normal, acha razoável, essa parte é que eu não ouvi, que este processo disciplinar tenha acontecido. Perante tudo o que já foi dito, por muito que me diga, mas é a tutela neste momento da autoridade tributária, portanto, acha normal, acha razoável que um funcionário que fez o que fez na sua participação, que já foi demonstrado, amplamente demonstrado, quer nas audições, e imagino, também terá analisado o processo todo, imagino eu, e portanto não precisa de cá vir ao Parlamento para ter uma percepção clara do que aconteceu. Se acha razoável que o Dr. José Maria Pires, que é um, pelo que percebemos também, pela informação que fomos recebendo, é um quadro requalificado da autoridade tributária. A senhora diretora-geral, aqui nesta audição, na audição anterior, audição, disse que ele 30 vezes solicitou autorização para fazer outro tipo de atividades, o que é também normal, e, portanto, perante uma circunstância em que tem este tipo de participação, que não é a nível pessoal, mas a nível do movimento, eu pergunto-lhe só se acha normal que isto tenha acontecido. Quando vem fazer proclamações, estamos todos de acordo, enfim, compreendemos que haja aqui uma relação institucional com a autoridade tributária, compreendemos tudo isso, tudo o que disse em matéria de princípios, eu subscrevo o que disse, estamos todos de acordo em relação a isso. Agora, se acha razoável, que informação é que teve neste processo? Que informação é que tem neste momento? Quer dizer, a informação não é do processo em concreto, o processo não devia estar já encerrado, dada as circunstâncias em que ocorreu e pela razão em que ocorreu. O senhor Estado é que é o responsável, é a tutela da autoridade tributária. Essa questão tenho que lhe colocar. E deixe-me dizer-lhe que isto não ficou rigorosamente nada clarificado nesta audição, o que é pena, senhor Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado Afonso Oliveira. O senhor Secretário de Estado, para concluir esta audição. Faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Deputado Afonso Oliveira. Eu acho que as minhas respostas foram claras à questão que colocou. E eu volto a frisar este ponto, que é bastante relevante, que é aquilo que eu apelo a todos é que compreendam as circunstâncias em que cada um atua, seja como dirigente, seja como funcionário da Autoridade Tributária. Independentemente de ser mais ou menos reputado, todos os funcionários da Autoridade Tributária são iguais e devem ser tratados exatamente da mesma maneira. Há uns que se destacam mais do que outros do ponto de vista... Mas isso é como qualquer aluno na faculdade ou onde for, que há uns mais... Normalmente há a média, depois há aqueles que são abaixo da média e poucos os que são acima da média. Todos os trabalhadores nos devem merecer o maior respeito. Este assunto em particular não é caso único. No caso único no sentido de, muitas vezes, existe, e eu há pouco dei o exemplo noutra matéria, em que os trabalhadores se queixam, eu estou a dizer isto porque recebi uma carta e essa carta é recente, se queixam da instauração muito rápida de processos relativamente a acesso a base de dados. São questões diferentes. Só estou a dizer é que numa organização como a Autoridade Tributária, pesar no dia-a-dia estas questões é difícil. Agora, aquilo que me parece, eu não posso, eu acho que não devo pronunciar-me sobre como é que acho sobre este processo em concreto. Sinceramente, acho que não me devo pronunciar. Mas acho que é suficiente dizer que o Secretário de Estado e, eu tenho a certeza, que a Diretora-Geral e todos os dirigentes da AT partilham desse entendimento e não é, que é um princípio que deve ser sobreposto, que é o direito de participação cívica, política e social é um direito inalienável dos cidadãos e que depois, naturalmente, e se não invalida, que possa trazer limitações àquilo que é a atividade. Agora, tudo isto deve ser feito e gerido com bom senso, e eu tenho confiança, como tive nestes anos todos, nesta equipa dirigente, que, como digo, é uma equipa dirigente que já vem da anterior legislatura, tenho confiança que esse bom senso se mantenha e que a Autoridade Tributária, que é uma casa muito, muito coesa e tem, aliás, um código de conduta, que possa refletir sobre estas matérias. E acho que se esta discussão... Eu acho que esta discussão, e permita-me só, Sr. Presidente, eu acho que o movimento já nos permitiu duas boas discussões. Uma discussão sobre a importância do combate ao planeamento fiscal agressivo, e veja bem, Senhora Deputada Mariana Mortágua, finalmente temos o PSD do nosso lado na luta contra o planeamento fiscal agressivo, e em segundo lugar, acho que nos permitiu também, Senhor Deputado Afonso Oliveira, trazer aqui a necessidade de a Autoridade Tributária refletir aquilo que é a importância destes direitos fundamentais dos cidadãos. Senhor Deputado Afonso Oliveira, agradeço-lhe muito a questão que colocou e espero que tenha ficado esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Senhoras e Senhores Deputados, vão-me permitir apenas o tempo necessário para acompanhar o Senhor Secretário de Estado à porta e viremos ao ponto 5, à votação que ficou adiada há pouco e que com isso concluiremos os nossos trabalhos. Portanto, só 10 segundos. De discussão há pouco, não sei se penso que não é preciso reeditar, mas a sua votação ficou remetida para o final desta reunião. Portanto, coloco à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição do Ministro de Estado das Finanças sobre os bloqueios na contratação de trabalhadores e na realização de investimentos. Pergunto quem vota contra. O PS vota contra. Quem se abstém, não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado. Penso que não há, da discussão terá resultado, não há objeções, será incluído no dia da audição regimental, até porque será difícil encontrar uma outra agenda, porque é a primeira data disponível. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. A todos, muito obrigado.